Olá, meninas. Oi, Já. Oi, Dani.
Olá, pessoal. Olá, meninas.
Oi, pessoal. Oi, meninas. Oi, Nath. Vamos lá, né, para mais um episódio.
Oi, pessoal.
Então, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um novo episódio, como a Dani falou aí. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e síndrome do pânico. E as implicações físicas e emocionais dessas duas síndromes. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade. Ansiedade é uma reação emocional natural do ser humano. E aí, para ficar de uma forma mais simples, mais fácil de entender, a gente tem a ansiedade boa e aquela que não é tão boa. A ansiedade boa seria aquela que você. Aquele friozinho na barriga que você sente antes de algum evento importante. Já a ansiedade ruim é aquela que está ligada à antecipação de acontecimento futuro. Não aconteceu a situação e você já está esperando, como se estivesse já acontecendo, né? Bom, a ansiedade, ela é um sinal de alerta, né? Do nosso corpo, do nosso organismo, e ela pode se manifestar com sintomas físicos, com sintomas comportamentais, cognitivos. E, bom, a ansiedade, ela pode ser compreendida também como um mecanismo evolutivo. Ela vem lá dos tempos das cavernas, né? Vamos dizer assim. Que ela era uma ferramenta que detectava o perigo. A ansiedade, ela é aquela ferramenta que o nosso corpo tem para reagir a uma certa situação. Só que nos tempos modernos, né? Aí eu vou falar agora aqui do trabalho. A gente antecipa muita coisa que vai acontecer no trabalho, no ambiente de trabalho, e a gente acaba sofrendo com isso. E aí isso seria considerado a ansiedade ruim. Mas a Tata vai falar um pouco mais para a gente sobre o transtorno.
Isso mesmo, Nath. Acaba que no seu relato, né, Nath, você traz pra gente essa ideia, então, de que a gente tem uma ansiedade, então, que é natural, né, que é do corpo mesmo, que é do ser humano, como esse mecanismo mesmo, né, como você trouxe, evolutivo de para detectar mesmo, né, o perigo. E a gente também tem aquela ansiedade que já se configura como um transtorno. Então, como que a gente pode, né, diferenciar essa emoção natural de quando ela se torna realmente algo que a gente pode vir a fazer um diagnóstico, fechar esse diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, ela se torna um transtorno em dois momentos diferentes, né? A gente pode eleger dois momentos. Então, quando o corpo reage de uma forma que não seria, né, que não é mais tão natural a uma situação e faz com que a ansiedade seja desproporcional mesmo, né, ao motivo ao qual a pessoa está sentindo aquilo. Então a pessoa está vivendo ali uma situação e aquele sentimento, né, a ansiedade, ela é muito desproporcional ao motivo, ao que está acontecendo no momento. Ou então, né, quando ela aparece relacionada a situações que normalmente não gerariam ansiedade. Então, a gente pode colocar o trabalho, né, por exemplo, trazendo para esse ambiente organizacional uma atividade lá no seu trabalho que anteriormente, né, não geraria nenhum tipo de ansiedade, que a pessoa desempenharia, com facilidade, que ele está envolto, né, no cotidiano dela. E aí, de repente, né, não é de repente, mas a gente tem essa sensação. Passa, né, a gerar uma ansiedade, um sentimento ruim ali. Então é importante, né, a gente lembrar também que segundo o DSM, né, que seria mesmo o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, que é uma ferramenta utilizada por psiquiatras e também por psicólogos, nesse mesmo manual ele traz para a gente um grupo, né, de transtorno de ansiedade. Então, dentro desse grupo, nós temos diagnósticos diferentes. Então, lá ele cita para a gente o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, as fobias específicas, o transtorno, né, de ansiedade social e dentre outros. Então, por isso, pessoal, é essencial, né, a busca de um acompanhamento médico, psicológico, para que seja feita essa investigação completa dos sinais mesmo, dos sintomas apresentados. É, então, a gente falou, né, eu falei um pouquinho lá no começo, então, sobre essa ansiedade natural, que a Natália até comentou um pouco na fala dela, que seria mesmo essa ansiedade quando a pessoa prevê algo e reage à situação, né? É, acontece mesmo por situações justificáveis, então, como datas importantes, eventos, por exemplo, né, como a Natália citou lá na fala dela, você tem algo, né, acontecer, vamos dizer, no seu final de semana, você fica ansioso, dá aquele friozinho na barriga, mas quando, né, é como a Nath trouxe, aquele sentimento bom, como se fosse uma ansiedade boa, né, porque tá acontecendo ali antes de um acontecimento bom. Às vezes, né, a gente ouve muitos candidatos aí trazendo também para a área organizacional dizerem da ansiedade antes de realizar uma entrevista. Então, essa seria mesmo a ansiedade natural. E a gente também tem o transtorno de ansiedade, que ocorre mesmo essa antecipação de situações futuras, né? Então, nem sempre tem um motivo justificável, pessoal. É, são sintomas mais intensos e de maior duração também, e geram uma sensação mesmo de incapacidade, de paralisação, também afeta diversas áreas da vida. Então, já trazem, né, sintomas, já acompanham de sintomas mais graves, não é mais aquele friozinho na barriga. E aí a Natália vai aprofundar um pouco mais pra gente, então, em quais sintomas seriam estes.
Então, Thaís, como você falou aí dos sintomas, né, os sintomas da ansiedade, eles podem ser físicos, cognitivos ou comportamentais. Bom, nos sintomas físicos, tá aquela sensação no corpo, né, que é o coração acelerado, a sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, dor muscular, insônia. E aí tem também até dores no peito, tontura e até náusea. Já nos cognitivos, aí já vem aquela dificuldade de concentração, de manter o foco, dificuldade também de tomar decisão. Imagina você estar lá no seu ambiente de trabalho, você é o cara que toma todas as decisões e de repente você trava. Você não consegue tomar a decisão simples. E não é decisão difícil, não. É decisão simples que você tomaria no seu dia a dia com maior facilidade. E também tem a preocupação excessiva, antecipação do futuro, a dificuldade de pegar no sono ou de manter o sono. Aquela pessoa que acorda várias vezes à noite ou aquela que nem consegue dormir e aí passa o dia com sono, cansado, estressado. Tem também a incapacidade para lidar com problemas acelerados, né? Já nos sintomas comportamentais, a gente tem a impulsividade. A pessoa também fica muito agressiva, tem a fala acelerada, ela tem dificuldade de se comunicar. E também ela evita situação com pessoas, fica muito agitada, né? É importante também lembrar que cada pessoa ela se manifesta os sintomas de uma forma diferente. Nem todas as pessoas vão sentir todos esses sintomas. Nem todas vão sentir vários sintomas de uma vez. Talvez você sinta um sintoma numa crise e aí na outra vez você sente outro sintoma diferente. Então é importante ficar atento, né, a esses sintomas e a forma com que o corpo fala com você, porque o nosso corpo ele fala com a gente. Então é bom ficar atento aí aos sinais que o nosso corpo dá. E agora falar um pouco também sobre o transtorno do pânico, a Jaque vai trazer pra gente, e vai falar um pouco dos sintomas também.
Isso mesmo. Conforme você já nos trouxe, né, a ansiedade traz todos esses sintomas, e o transtorno do pânico, ele também está dentro do grupo de transtornos da ansiedade, e é constituído pelas crises de ansiedade de forma repentina, e que ocorrem mais intensamente, e são conhecidas como ataques de pânico. Além desses sintomas que você mencionou, quem tem ataque de pânico sofre também com forte sensação de medo ou de um mal-estar, tem uma sensação de morte, né? E sempre vem acompanhada de sintomas físicos. E essas crises, elas podem ocorrer em qualquer lugar, né, em qualquer momento, e pode durar até mesmo assim, entre 15 a 30 minutos. E dentro dos sintomas que a gente pode colocar para o transtorno, né, do transtorno de pânico, a gente pode colocar, além dos que você já citou, né, as pernas bambas, formigamento, tremores, calafrios, ondas de calor. É, a pessoa tem realmente a sensação de estar fora do corpo, a pessoa não tem nenhum controle. E com isso, há um medo de morrer, há um medo de perder controle. A pessoa muitas vezes desmaia, também tem crises de vômito. E assim, essas crises, né, podem ser muito assustadoras para a pessoa. A pessoa, ela sente que está tendo um infarto e sente que está morrendo. E com isso, muitos acabam procurando o hospital por acreditar que está mesmo sofrendo um ataque do coração.
Exatamente, Janaki. E aí, né, quem está nos ouvindo deve estar pensando assim, mas e aí, né, como que eu faço com isso? Como que eu resolvo isso, né? Tem cura, é possível viver. E aí que quando nós falamos de transtornos psicológicos, né, a gente não trabalha com o conceito de cura, mas sim de remissão total ou parcial dos sintomas, né? Então, se a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, é impossível a gente acabar com ela totalmente. É impossível dizer, vou curar sua ansiedade e você vai nunca mais vai sentir ansiedade. Não tem jeito. Mas é possível, sim, nós termos uma diminuição dos sintomas graves e também evitar possíveis crises, que é quando a ansiedade ela atinge o seu pico máximo, né? E aí a gente pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque quando é um transtorno, precisa sim ser acompanhado e tá gerando prejuízos, né? E para a gente fazer com que a pessoa consiga conviver melhor com isso e obter resultados aí realmente de melhoria, é importante que, além de estar constantemente atento aos sinais do corpo, identificar também quais são os prejuízos que estão sendo gerados por essa ansiedade. Então, eu preciso, sim, buscar o auxílio médico, né? O auxílio psicológico, para conseguir identificar se existe, de fato, um transtorno, qual o nível desse transtorno e quais os sintomas e sinais que a pessoa ela está apresentando. Porque, como a Nath falou, pode variar muito de uma pessoa para outra. Nem sempre a manifestação é um conjunto, mas esses sintomas podem aparecer de maneiras, cada um de uma vez, né? E com intensidades diferentes. Em muitas situações é necessário, sim, além do acompanhamento aí da psicoterapia, o uso de medicamentos. E, assim, é sempre bom dizer que durante uma crise de ansiedade, o mais importante a se fazer é recorrer a alguém que possa, de fato, auxiliar ali naquele momento. Por mais que a pessoa ela não vai conseguir resolver a situação, mas só o fato dela oferecer a companhia, oferecer ali, dizer que está ali, que está junto com a pessoa, isso já pode trazer uma sensação um pouco mais de melhora. E também, né, durante o processo de psicoterapia, a pessoa que sofre com tanto o transtorno de ansiedade generalizada, como também o transtorno de pânico, ela consegue aprender algumas técnicas que têm aí por objetivo mudar o foco dos pensamentos, que no momento das crises eles são pensamentos negativos, são pensamentos pessimistas, pensamentos catastróficos. E aí, aprendendo essas técnicas, é possível a pessoa conseguir controlar de uma maneira melhor os sintomas até essa crise diminuir, né? Todos os transtornos de ansiedade, eles têm causas multifatoriais, né? Ou seja, não tem como se dizer a origem específica. Pode ser situações de estresse, né? Como aí, crises financeiras, lutos, brigas, separações, experiências traumáticas. Nós temos aí também a questão do histórico de vida da pessoa, genética, tudo isso pode influenciar, realmente é multifatorial. E também existem algumas práticas que todos nós podemos colocar, né, inserir no nosso dia a dia, para que colaborem aí com o processo tanto de melhora dos sintomas, para quem já sente que essa ansiedade é algo que atrapalha, e até mesmo para que a gente consiga prevenir, né, de alguma maneira. E alguma dessas técnicas são coisas bem simples, que a gente já deveríamos, né, todos, termos a possibilidade de inserir na nossa vida. Que é aí a prática de atividade física, uma boa alimentação, práticas também de meditação, momentos de oração ou de realmente de meditação, né, de acordo com o que cada um acredita. Práticas de também de momentos de lazer, na verdade. Estar com pessoas que gostam, com pessoas queridas. Tentar realizar uma higiene do sono, né? Que a higiene do sono, ela consegue gerar um sono com a melhor qualidade. Ter momentos de lazer. E tudo isso são algumas coisas que auxiliam aí no processo, né? E trazendo aí tudo, né, que foi falado hoje, é muito importante, então, nós estarmos aí disponíveis, né? Tanto auxiliar alguém que esteja passando por essa situação, ou até mesmo, né, caso seja você mesmo que tenha se identificado, procure ajuda, existem muitos profissionais capacitados que podem auxiliar vocês. E aí nós encerramos por hoje o nosso episódio. Na semana que vem nós vamos voltar, vamos falar um pouco aí sobre as consequências do racismo, né, na saúde mental dentro do ambiente do trabalho. É um tema extremamente importante e nós aguardamos vocês.